Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
E aí, galera do podcast Piocast com você, tudo bem? Aqui é o Ibson Cabral do seu podcast falando sobre agilidade, né? O podcast Piocast. Hoje nós estamos aqui num episódio muito diferentão, tá? A parada é a seguinte, vou contar rapidamente para vocês. Hoje o episódio está sendo feito na plataforma do Pipoca Ágil. Em que sentido? Hoje nós estamos gravando aqui, além de ser tá online, né? Mas nós estamos gravando aqui cases do livro VMware Ágil, tá? Então o Muniz me procurou, falou assim, Ibson, agora a nova modalidade a gente vai fazer assim, a gente vai, as cases, tá, de determinados livros vão ser lives, que depois a gente coloca no Spotify direitinho tudo. E hoje eu estou aqui com a Cris Valente, tá? Ela que trouxe o convidado, né, que vai contar o case direitinho, então vou chamar ela aqui no podcast Pipoca Ágil, né? Inclusive hoje o Muniz não vai poder estar com a gente, né? Ele tem um outro compromisso aí, foi isso, toca aí direitinho, falei, pô, pode deixar, vai ser no formato meio de Pipoca Ágil, mas quem vai conduzir realmente vai ser a Cris, tá? Então vou chamar a Cris Valente aqui no palco do Pipoca Ágil e depois ela vai chamar o nosso convidado, tá bom? Cris, por favor, entre ao palco do Pipoca Ágil com o livro VMware Ágil, beleza?
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiana Valente, atualmente eu tô aqui no escritório de projetos da FGV, conduzindo um PMO, ainda não é um VMO. O livro, a gente vai estar lançando agora em março, é um livro sobre o Value Management Office, sobre VMO, né, que é uma nova modalidade aí da condução do escritório de projetos. Na verdade, não é tão novo, né, mas ainda queremos explorar muito o assunto. E o meu convidado é o Eduardo Gorges, ele é superintendente de TI da GSH. Ele vem fazendo um trabalho incrível ao longo de vários anos, em várias empresas, com a condição de PMOs. E a gente achou bem interessante esse case que ele vai trazer da GSH. E por isso a gente traz ele para esse podcast.
Esse episódio, né? Case, livro, tá misturado muito bom. Esse case do livro.
E a gente quer agradecer ao Eduardo, né? Por ele estar aqui com a gente.
Posso colocar ele já aqui?
Presente, né?
Isso aí. Ó, vou chamar o Eduardo Gorges, tá? Ao palco do Pipoca Ágil, tá bom, Eduardo? Valeu, entra aí com a gente.
Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom, Ibson? Tudo bem, Cris?
Tudo bem. Tudo bem.
Seja bem-vindo aqui ao palco do Pipoca Ágil, com agora essa nova modalidade do case dos livros, da jornada colaborativa, né? E quem vai conduzir esse bate-papo aqui vai ser bem solto, bem tranquilo, vai ser a Cris. Cris, por favor, pode iniciar os trabalhos aí com o nosso amigo Eduardo.
É engraçado contar um pouco dessa história do Eduardo, né? Porque o Eduardo, nós nos conhecemos há pouco tempo, só que a gente teve tanta afinidade profissional e ele falando muito da GSH, onde ele está atuando, eu falei, ah, então vem com a gente. E aí, Eduardo, queria saber um pouquinho de você, sobre a tua atuação na GSH hoje, como tem sido a tua implementação desse PMO. Conta pra gente.
Cris, poxa, esse nosso mundo de projetos, a gente acaba encontrando mais ou menos as mesmas pessoas ao longo do tempo, né? Mais cedo estava comentando com o Ibson, né, que os meus dois livros publicados foram editados pela Brasport, né? Então, tanto o primeiro lá, que era de Java, em 97, o tipo de projeto muito diferente do que tem hoje, né? E o mais recente é a Lei de Murphy no gerenciamento de projetos. Então, assim, é curioso como, falava já de projetos há algum tempo, e aí junto com essa iniciativa aí do, do Muniz, né, da jornada colaborativa, desse desenvolvimento, né, do conhecimento de projetos, né. E assim, minha história de projetos começou, assim, comecei a xeretar tecnologia quando eu tinha uns 13 anos de idade, depois meu primeiro projeto com 15, porque aí tinha um amigo do meu pai que quis fazer um projeto lá na empresa dele, me contratou olhando de perto, né, o que estava acontecendo, mas era assim, aqueles primeiros projetos da EUKIP, né, a gente fazia tudo sozinho, então era, até hoje tem EUKIPs espalhadas por aí, né, mas acho que em algum momento ali o desenvolvimento dos projetos, né, cresceram muito de tamanho, cheguei a participar de projetos com 800 pessoas, e hoje aquele mundo, né, de projeto muito mais estruturadinho, muito mais planejado, ele está dando lugar para essa dinâmica, né, mais ágil, mais moderna, né, e mais focada em você conseguir dividir o que você quer fazer em sprints, como a gente gosta de chamar, né, no mundo de projetos, mas dividir em pequenos períodos de tempo e fazer entregas mais rápidas, medir o resultado daquilo e avançar, né?
Legal. Eduardo, assim, aproveitando que você está falando sobre agilidade, sprint, né? Quando você implantou o PMO da GSH, lá na GSH, você pensou numa metodologia ágil? Vocês já estavam trabalhando com cascata? Conta para mim um pouquinho, detalha para mim como que está sendo.
Olha, para brincar um pouco aí com a palavra, a maior cascata que tinha antes era chamar as coisas de projeto, né? Então, originalmente, era tudo feito de uma maneira muito empírica. Então, assim, as implantações semelhantes, elas eram feitas cada uma de uma forma totalmente diferente da outra. E aí, então, foi estruturado o PMO com, assim, gerar pelo menos aquele básico de, assim, ó, esse tipo de implantação tem um roteiro, esse roteiro tem uma lista de atividades, né, mais comum. Então, e aí a gente fazendo as implantações lá das novas agências de uma maneira estruturada, e isso potencializou muito o negócio da empresa, né, porque aí os resultados passaram a ser mais esperados, né. Então, assim, assim, cada fase ali mais com um acompanhamentozinho ali melhor, tem um padrão ali de acompanhamento, dependendo do tipo de projeto, um acompanhamento semanal, o que progrediu, botar todo mundo ali com o mesmo comprometimento para as implantações saírem. Então, hoje a gente consegue, quando vai fazer a abertura de uma agência, ter um planejamento mais claro ali de o que vai acontecer em cada período, o que você vai precisar de equipe, as pessoas sabem melhor o seu papel, então você não precisa acionar muitas pessoas no susto, né? A gente consegue essas implantações bem coordenadas.
E Eduardo, foi uma decisão assim top-down? Ou seja, a diretoria, né, entendeu que seria uma boa prática você implantar um PMO? Ou foi na raça mesmo? Como é que foi?
Olha, foi assim, foi de cima para baixo, no conceito de, assim, as coisas não davam muito probleminha. E aí ficava assim, puxa, aí corre atrás de resolver. Então ficava assim um apagar de incêndios, né? Até que, assim, por um movimento ali da diretoria, então, assim, poxa, precisamos mudar. E aí, como mudar? Como mudar tendo essa atividade de gestão de projeto ali bem formalizada? Então, a gente tem um PMO corporativo que é conectado diretamente numa das diretorias de negócio, né? E há tempos atrás a gente tinha também o PMO de TI com os projetos de TI, né? Eram separados, a gente vem se esforçando agora para unificar eles num só.
Legal. Eduardo, me diz uma coisa, como é que você vê essa diferença entre o PMO tradicional, né, portfólio, gestão de projetos, vários projetos ao mesmo tempo acontecendo, o PMO ali administrando, para um VMO, né? Que a gente está falando de valor agora, o valor associado ao escritório de projetos.
Eu acho que o PMO tradicional, se você olhar lá as antigas versões do PMBOK, a maior parte das práticas elas são relacionadas ao planejamento, né? Então, a maior parte das atividades é relacionada ao planejamento. E aí, o projeto, você passava muito tempo planejando, planejando, planejando e pouco tempo realizando. Então, assim, eu não acho que a ponta oposta, né, de não fazer planejamento nenhum e sair fazendo seja boa, mas eu acho que consumia-se muito tempo num planejamento de muita coisa que você ainda não sabia muito bem como é que ia ser. Então, às vezes, assim, participei de alguns projetos de tecnologia que o pessoal estava querendo microplanejar algumas atividades de desenvolvimento. E a tecnologia que tinha que ser usada não estava nem decidida. E aí, dependendo da tecnologia que você usa, os projetos são completamente diferentes. Então, por exemplo, vamos desenvolver um aplicativo. Você quer desenvolver com uma tecnologia no code ou low code, ou você quer fazer o desenvolvimento dele inteiro? E aí, depois a implementação disso vai ser completamente diferente. Então, acho que queimava-se muito tempo fazendo planejamento, que era, na verdade, muito incerto. Você planejava demais, microplanejava demais, e isso consumia muito tempo. E a gente vive num mundo VUCA, né? Que as coisas mudam o tempo todo, cada vez com mais velocidade, né? Então, o projeto tradicional, você planejava muito, depois as coisas mudavam, aquele planejamento que você fez, joga fora e faz de novo. E eu acho que o Manifesto Ágil trouxe bem essa dinâmica que, assim, é importante você entender um pouco melhor o que pode ser feito agora, e aí você faz o planejamento só dessas atividades e você entrega algum valor logo, né? Então, ao invés de você fazer planejamentos muito longos, que demoram muito para você começar a implementar alguma coisa e você poder entregar alguma coisa para o cliente, né? Você começar a focar em assim, puxa, eu preciso entregar alguma coisa que seja útil. Então, eu vou fazer alguma coisa um pouco menor, depois aprimora. Eu acho que essa visão do ágil, de trazer valor mais rapidamente para o cliente, ela é muito positiva.
Eu ia fazer até uma observação, Eduardo. Eu não ia nem participar desse. Eu estou escutando aqui, mas é só para acrescentar. Desculpa te cortar, tá, Eduardo? Só para
Nada,
acrescentar
pipoca
para os
para lá e
ouvintes aqui
para cá.
do. Sabe o que acontece, cara? É que é interessante. Quando a agência de projeto, né, ela foi desenvolvida para construir casa, barco, avião. Aí, quando se adaptou para o mundo, né, de tecnologia, beleza. Na época não se mexia muito. A tecnologia não estava tão avançada, né? Não tinha muita mudança. Agora, como você falou, nesse mundo VUCA, você não consegue prever muita coisa, né? Para você construir um barco, né, um edifício, um prédio, será que foi uma casa? Não tem mudança, né, cara? Você vai toda hora, ah, não, agora é a cozinha, não, agora a cozinha é maior. Não, agora a parede tem que ser menor. Não tem esses desvios, né? E na construção de software tem demais, porque o mercado está aí, as pessoas mudam, né? O mercado muda e você tem que mudar mais rapidamente. É só um adendo, só que de repente tem pessoas que podem vir a escutar e não estão fazendo essa relação, que te dá só uma acrescentada, beleza? Mas desculpa aí, mas manda abraço aí.
Nada, Y. Obrigado. Assim, eu gosto de usar muito o exemplo da engenharia civil na comparação do nosso mundo aqui, porque se você exagerar demais, por exemplo, assim, você pega uma reforma de um apartamento, você fala assim, não, eu vou fazer no mundo ágil e eu quero uma entrega de valor no primeiro sprint. Então, na primeira semana, as pessoas se mudam para lá, ficam morando junto com os pedreiros na obra. Assim, gente, assim, calma, calma um pouco nessa hora, né? Mas, assim, você pensando em assim, puxa, o meu primeiro valor num projeto desse é conseguir fazer a mudança para casa. Então, você tem uma etapa inicial que ela é mais planejada, mas você pode algumas coisas assim, bom. Eu me mudo, mas depois eu escolho o lustre, os móveis da casa, depois eu faço outras coisas, né? Agora, assim, acompanhei algumas obras recentemente E assim, teve uma amiga minha que quis fazer a obra sem projeto nenhum. Então, assim, um ano depois, ela estava, quase não tinha saído do lugar, só tinha quebrado o apartamento. E aí ela, assim, ela foi lá na loja comprar a torneira, né, do box, aí resolveu comprar aquela monocomando. Aí chegou na obra, a empreiteira assim, mas meu Deus do céu, já construiu o negócio sem ser monocomando, para você botar duas torneiras, uma quente e uma fria. Agora você comprou o monocomando, vai ter que quebrar a parede, quebrar o azulejo, entendeu? Então, e aí ela fez assim, sem planejamento nenhum. Então, assim, não dá para fazer as coisas sem planejamento nenhum. Porque acho que é uma crítica forte à forma tradicional de encarar os projetos, é que eu acho que assim, muito gerente de projeto se agarrou tanto nessa coisa de planejar os métodos do PMBOK, fazer aquele planejamento todo, que ele ficou passou a dar mais importância ao projeto do que ao valor que o projeto tem que trazer para o cliente. Né?
Concordo.
Então, assim, você faz o projeto para entregar alguma coisa, você não faz o projeto para ficar apaixonado pelo projeto. Né? Para mim, a graça do projeto é concluir o projeto, entregar o projeto. Né? Não é ficar vivendo com ele ad eterno e ele não acaba e você não conclui e não entrega nada. Né?
E é legal você estar falando isso, Eduardo, porque é justamente sobre essa funcionalidade do projeto, né? As pessoas vão usar aquilo que eu criei? Eu acho que é uma pergunta que todo GP tem que se fazer, né? Eu estou fazendo, construindo algo que as pessoas vão, de fato, utilizar? Como você falou, né? Fica muito presa a metodologia e, às vezes, a parte da usabilidade, navegabilidade, enfim, falando um pouco de UX, CX, isso fica um pouco comprometido, porque a entrega se torna tão importante, mas não a qualidade da entrega, né? E é o que eu quero te perguntar é o seguinte, nesse movimento entre o cascata para o ágil, eu acho que todas as empresas estão vivendo um grande movimento, né? Como foi a reação dos colaboradores, do time? Né? O pessoal aceitou bem? Tinha gente que só gostava de trabalhar em cascata, passou a trabalhar com ágil, teve que aprender um pouco mais o ágil. Conta para a gente aí um pouquinho como está sendo.
A resistência, ela acontece o tempo todo. A gente é uma coisa curiosa que assim, a capacidade de adaptação do ser humano é enorme. Né? O ser humano, desde os primórdios, né? Sempre se adaptou muito. Mas a gente é naturalmente resistente à mudança. Então, aqueles primeiros momentos, quando você fala que alguma coisa vai mudar, você vê o pessoal baixar a cabeça, putz, grila, vai mudar de novo. E aí a gente já fez um negócio e aí já estava feliz com aquilo. Mas, assim, é mundo VUCA. Assim, o mundo é cheio de alterações o tempo inteiro. E a gente depois que muda, a gente às vezes acha assim, caramba, já estou acostumado com isso há muito tempo, mas a gente aqui fazendo reunião ao vivo, apresentação ao vivo, imagina só há pouco tempo atrás, né? Poucos anos atrás, era um negócio assim, poxa, tinha que juntar num congresso todo mundo presencialmente no mesmo lugar, senão era impossível, né? As pessoas se apresentarem, falarem, trocarem ideias, né? E hoje, para a gente, isso é super normal, né? A gente não tinha celular, agora a gente não vive sem, é completamente incorporado, né? As minhas filhas não andavam sozinhas no metrô, agora que andam, parece que andam há décadas, né? Então, parece que nasceram no metrô, então vão para lá e para cá. Então, é muito curioso isso, como a gente é muito... a gente tem um pouco... Essa coisa de, puxa, vai mudar de novo, vou ter que me esforçar. Mas, assim, nas implantações de PMO, você começa a, assim, puxa, eu tenho aqui um conjuntinho de perguntas que eu preciso fazer para começar um projeto. Aí, tipo, putz, lá vem aquele chato me fazer um monte de pergunta. Eu já falei tudo que eu queria, mas, assim, você falou tudo que você queria, mas e os aspectos de segurança, vai integrar o que você quer com... essa tecnologia que você quer implantar vai integrar com alguma outra, os dados vão vir da onde, eles vão para onde, e a LGPD está tratado ou não está. Então, assim, tem um conjuntinho mínimo de perguntas que eu preciso fazer para começar um projeto. né? E aí o pessoal assim, putz grila, antigamente eu pedia um negócio, o cara saía fazendo. Eu saía fazendo, mas não entregava, né? Então, assim, hoje é bem forte essa necessidade de você ir colocando ali para as pessoas, olha, eu estou fazendo isso porque eu preciso levantar seus requisitos, senão eu não faço projeto. Preciso identificar a tecnologia, senão eu não faço. Eu preciso pegar um orçamento, senão a diretoria não aprova, não contrata ninguém. Então, mas é difícil. É, depois que está implantado, que está funcionando, que os relatórios estão saindo, que o pessoal consegue consultar no celular como é que estão os projetos, aí agora está tudo bem, né? Mas no início é bem difícil.
Eduardo, uma curiosidade aqui. Como você acha que o PMO, ou o próprio VMO, essa condução nova, né, de valor, gerando valor para o projeto, para o cliente final, como é que você acha que ele pode acrescentar na condução do stakeholder final, né? Ou seja, qual seria o benefício para o stakeholder, para o teu sponsor do projeto? O que você acha que muda entre o PMO e o VMO?
Eu acho que o PMO, o PMO tradicional, ele acabou muito focado em olhar como as coisas estão e reportar lá o querido status report cheio de farol vermelho. E aí, olha, estourou o custo, estourou o prazo e estourou o risco, né? Tem um risco lá que se materializou, então está tudo estourado. E aí o PMO fazia aquele trabalho de assim, fui lá com as equipes, levantei como é que estava, e está tudo ruim, está tudo com farol vermelho, e pronto, fez o trabalho, né? E aí, naturalmente, com cuidado com os projetos melancia, né, que o farol está verde, mas por dentro o projeto está tudo vermelho. E eu acho que esse foco do VMO em trazer valor é um pouco menos de como é que o projeto tecnicamente está e mais de como que eu faço para trazer valor para o cliente. Então, aquele valor que o cliente está me pedindo, a gente está caminhando para alcançar aquilo? Não. Então, aqui numa implantação aqui nossa, a gente vai fazer a implantação na data que está prevista ou vai ter um desvio, mas a gente vai... Aqui eu tenho, assim, uma das dificuldades que eu tenho é, por exemplo, link de operadora que eu preciso implantar e às vezes não dá viabilidade técnica. E aí a gente bota um temporário lá no lugar, né, e faz uma comunicação e viabiliza a data. Mas isso é olhar um pouco, porque assim, para o stakeholder, eu preciso daquilo implantado na data, é isso que traz valor. Não adianta falar assim, olha, botei aqui, fiz um status report lindo e maravilhoso para dizer que a operadora não vai, então tem fiabilidade técnica e eu vou ter que contratar outra que vai levar mais um mês. E aí, assim, fez o relatório, tá, mas o relatório não basta, tem que trazer valor para o negócio. Trazer valor para o negócio é conseguir as implantações nas datas que a gente combinou lá atrás, né? Então, acho que eu acho que muda um pouco essa... acho que a principal mudança é essa cultura para o gerente de projeto de, assim, não é olhar para o projeto em si e olhar para as atividades. É olhar, assim, eu tenho um alvo a ser alcançado. Então, esse alvo é o objetivo, né? E aí a forma de chegar lá, ela pode mudar, você pode chegar no meio do projeto, abandonar aquela abordagem e trocar de abordagem, mas o objetivo continua ali, vivo, né? E naturalmente que assim, o cliente às vezes, puxa, eu queria o seu objetivo, agora eu quero um objetivo um pouquinho diferente, porque esse alvo é móvel, né?
Legal.
Mas é assim, e não adianta assim, você querer fazer assim, eu quero fazer o objetivo inicial do projeto. Não, mas agora o cliente não quer, não é mais aquilo que ele quer uma outra coisa um pouco diferente, então é essa que eu tenho que entregar.
É importante entender, né, o objetivo, e o cliente muda o tempo todo, né? E às vezes nem ele sabe muito bem o que ele quer. E aí faz a change request, né, a termo de mudança, e eu acho que a equipe tem que estar realmente, enfim, direcionada para essas mudanças e adaptável, né, a essas mudanças, não ser tão resistivo, né? Porque acontece o tempo inteiro. Agora, Eduardo, é assim, a gente está falando agora de um novo formato, né? Eu estava lendo uma reportagem do Gartner, uma matéria do Gartner, na verdade, e eles estavam dizendo agora que o PMO, né, ou o VMO, ele deixou de ser uma atuação 100% dentro da TI, né, e ele passou um pouco mais para dentro das áreas de negócio. E a gente conversando informalmente, a gente estava falando sobre isso. Eu queria que você trouxesse para a gente esse novo momento, né, do PMO muito ligado às áreas de negócio.
Eu acho que assim, o PMO, assim, a TI se desenvolveu olhando muito ali para a engenharia, né, para as formas de fazer projeto. Em algumas coisas a gente se assemelha tanto à engenharia, que a gente chama de engenharia de software, né? Mas naturalmente que a engenharia civil é bem mais madura do que a tecnologia, né? E eu acho que essa parte de olhar para os projetos ali de tecnologia, eles acabam tendo um pouco essa tendência de ficar olhando um pouco para o projeto, para o projeto em si. Então a gente fica... tem uma tendência a ficar amarrado ali, assim, puxa, a gente ficou de implantar essa tecnologia para fazer aquele projeto. Então, por exemplo, você precisa fazer a comunicação de dados entre duas empresas, e aí você resolve implantar uma ferramenta de integração. Dali a pouco está dando um monte de problema naquela ferramenta de integração, o gerente de projeto de tecnologia, ele tende a ficar preso naquilo, porque foi definido que usar aquela tecnologia. E quando você bota alguém olhando de fora, o cara pergunta assim, por que você não joga essa ferramenta de integração fora e faz de um outro jeito, né? Então, assim, isso é mais difícil de sair dentro da própria tecnologia, né? Eu acho que o pessoal tende a se amarrar um pouco, a se apaixonar pela tecnologia e não querer mais largar. Quando você olha para um PMO corporativo, que ele é mais conectado ao negócio, ele está ali o tempo inteiro, assim, olha, eu quero saber lá dos meus dados integrados de uma empresa para outra, mas assim, como que foi feito aquilo, não importa muito. Então, assim, antigamente eu dizia os PMOs, eles eram embrionados dentro de TI, tá? Foi o que eu fiz quando trabalhei numa outra empresa 10 anos atrás, a gente criou um PMO, o PMO era dentro de TI, e o PMO ficou tão valioso dentro da empresa, que ele começou a ser chamado para participar de outros projetos que eram fora de TI. E aí, um dia, a empresa entendeu que ele tinha que ser fora da TI. Então, deixou de estar comigo, passou a estar conectado lá num dos diretores, e que aí fazia projeto de qualquer coisa, não precisava ser só projeto de TI. E aqui na GSH, a gente está fazendo o mesmo movimento, né? A gente começou tendo um PMO corporativo, depois a gente passou a ter um PMO para os projetos de TI, e agora a gente está fazendo a fusão, né, dos PMOs, né, lá de PMO corporativo junto com o PMO de TI, para aproveitar essa sinergia de conhecimento que as equipes têm e fortalecer como um PMO só. Porque, no final, assim, os projetos são de TI, mas eles não são para a TI. E são projetos de TI para melhorar alguma coisa de negócio. Então, se me pedem um projeto de... se eu faço lá um projeto de modernização dos servidores, eu não quero modernizar o servidor. O servidor é que, modernizado, vai oferecer sistemas com melhor performance para os usuários finais, né? Então, essa visão tem que estar focada em assim, quem é que vai usar isso aqui? Quem vai usar é que é o beneficiário, né? Então, para a gente, assim, tem sido bastante positiva essa unificação, né, de PMO. Já eu considero, assim, um grau de maturidade maior a gente conseguir ter esse PMO corporativo tratando todos os projetos, inclusive os de TI.
Que legal! Eu acho que você está trazendo essa sua fala muito importante, você está trazendo um movimento bem diferente dentro dessa concepção de PMO, de VMO, aproximando mais o escritório de quem vai usar o produto final e não trazendo para a TI toda a responsabilidade do projeto, do início ao fim, né, da execução. Muito interessante. E, Eduardo, para a gente finalizar aqui o nosso encontro, é uma pergunta capciosa, né? Mas por todos esses anos de experiência sua, olha, Eduardo tem um currículo fantástico, gente. Passou por N empresas, por N implantações de PMO, não deu para a gente falar de tudo, mas como é que se vê o modelo ideal hoje de um escritório de projetos?
Olha, eu acho que a cultura da empresa precisa ser bem conhecida, você precisa entender como é que são os processos de decisão, você precisa entender como é que, qual a habilidade que a empresa tem com a realização de projetos. Então, você pega uma empresa muito tradicional, que não é muito acostumada ao desenvolvimento de projetos, e você, de repente, do nada, vou brotar um VMO lá dentro, com um monte de requisitos, um monte de solicitações, as pessoas vão estranhar muito e, assim, vai demorar para engrenar. Então, assim, eu acho que a gente deve começar aos poucos, então você deve entender essa cultura, entender como é que decide, entender como é que essa forma, né, de trabalhar e focar, assim, olha, vamos fazer uns pequenos projetos. Então, assim, o projeto pode ser pequenininho, pode ser de poucas horas, né? Pode ser um projeto de uma semana. Vamos lá começar a organizar aqui. Então, a gente organizou a entrada. Quero fazer levantamento dos requisitos. Pode ser 3 frases. Vamos começar aqui, olha. Esses 3 aqui eu atendi, ficamos em uma semana. Então, acho que assim como a gente fala dos os métodos ágeis têm que trazer valor, a implantação do VMO, ela também tem que ser implantada de uma forma ágil, no contexto de, assim, vamos fazer ele pequenininho, e aí você faz ele pequenininho, aí começou a fazer as entregas dele, começou a entregar valor, é isso que a empresa esperava, precisa fazer um ajuste, precisa ter uma ferramenta de acompanhamento, pode mandar por e-mail, bota uma ferramentazinha simples, né? Usa Trello, usa Monday, usa o que você quiser, e aí depois você vai crescendo a partir dali. Então, assim, vamos acrescentar mais uma outra funcionalidade, vamos controlar o orçamento do projeto também, vamos fazer uma gestão de risco, vamos botar outras pessoas trabalhando nesse mesmo modelo, vamos fazer isso em outras áreas ali da empresa. Então, acho que aí, com isso, você vai fazendo novas sprints de implantação do VMO, né, até atingir uma maturidade maior.
Muito legal, Eduardo. É Y, não, né? Chegamos, Y, ao final.
Que bom, né?
Vamos conversar com o Eduardo aqui. A gente vai chamar depois em outros, né, Y?
Sim, com certeza, com certeza. Porque esse é um episódio especial, né? Que a gente está agora trazendo cases de livros da Jornada Colaborativa, especificamente esse VMO Ágil, com a presença do Eduardo Gorges. Quero agradecer a sua presença aí. Desculpa qualquer brincadeira, que aqui a gente começa a pipocar, é diferente. Ele gosta de entrar dançante, uma coisa descontraída, né? Para não ficar aquele papo bem formal. Mas eu quis que eu dei toda a liberdade para a Cris, né? Justamente fazer as perguntas direitinho. Então, beleza. Fechou então, Cris? Tranquilo?
Fechou.
Vamos para o próximo convidado da dia 14, né? Vai ter um convidado bem legal, né, André? Pode dar o spoiler, não? Pode dar o spoiler?
Pode, lógico, bem, deve.
Tá legal. Então, olha só, o próximo vai ser o André Barcauí. Inclusive, ele é sócio-atleta daqui do Pipoca Ágil. Ele já veio 4 vezes. Vai ser a 5ª vez. Ele é todo amarradão aqui, gosta muito.
Que legal.
Então, beleza. Fechado, então, aí. Vamos dar um tchau para a galera, mas não sai correndo, hein, Eduardo e nem Cris. A gente vai fechar a transmissão aqui, mas a gente vai conversar para dar um feedback aí no final, tá bom? Então, galera, valeu. Bom, tchau, tchau para vocês.
Tchau, pessoal.
Que legal, até logo, né? Pessoal. Bacana. Obrigado.